Enquete da semana.
A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Esse foi o texto que nós usamos para os fazermos, elaborarmos a nossa enquete. Está em Romanos capítulo 13, versículo 8, a parte A do versículo. E aí fizemos a pergunta: na sua opinião, o que tem levado o cristão a se endividar? E colocamos aqui 7 opções. A primeira opção foi a fascinação por novidades. 1,77% respondeu assim: tomar a forma do mundo. O que é, nesse contexto? É o consumismo, pensar mais nas coisas terrenas do que nas coisas do alto, nas coisas de cima. 11,11% responderam assim. Falta de um planejamento financeiro, 29,04%. Não se contentar com seu salário, 2,78%. 3,03% responderam que decidindo pela emoção. Despreocupação em testemunhar o caráter de Cristo, 4,04%. E 48,23% responderam todas as opções acima. Todas as opções acima. Pastor Mário Souza, é o pastor, pela experiência de gabinete pastoral, de vida, de pai, de chefe de família, sabe que os imprevistos acontecem, problemas financeiros, tem o fiel e um fiel, todos passam por turbulências financeiras, não é? Mas nos últimos dias nós estamos contemplando um consumismo desenfreado, ou seja, a busca, não é, pelo prazer a qualquer custo, como se um objeto fosse trazer paz, alegria, felicidade, como se tivesse a pessoa um vazio e pelo consumismo as pessoas pudessem ter esta felicidade. E com isso, pessoas compram o que não necessitam, o que realmente não precisam, porque apenas o mundo diz compra, compra, compra e acaba. Muitos servos de Deus, digo honestos, acabam indo por este caminho e tendo problemas sérios. E tem servos cristãos honestos, sérios, que passam por esse tipo de problema, não é, pastor Mário?
Com toda a certeza. Com toda a certeza. Sabe por quê? O ser humano, ele é muito tendente a se deixar influenciar por tudo que lhe cerca. Embora se saiba, né? O homem não é um produto do meio. Ele não é. Agora, que ele sofre a influência do meio, isso não resta a menor sombra de dúvida. É por isso que temos que ter um senso administrativo muito grande, muito grande. Além da nossa comunhão com Deus, da nossa vida cristã, temos que ter um bom senso administrativo. Temos que ser pessoas equilibradas. Desde a minha infância, que eu escuto provérbios no meu Nordeste brasileiro, que sempre norteou a vida de muita gente, dizendo: não ponha o chapéu onde a mão não alcança. Olha que provérbio. Um outro: não dê um passo maior que a perna. Veja que a sabedoria popular já nos leva, né, a ter esse tipo de orientação. Eu tenho que saber como agir com aquilo que eu ganho. Eu tenho que fazer orçamento, eu tenho que saber planejar. Um exemplo: se eu ganho R$1.000, eu não vou poder gastar mais que isso, gente. Até os economistas recomendam que devemos deixar sempre uma margem para necessidades que possam surgir no percurso, não é? É bom sempre deixar uma margem. Agora, eu ganho 1.000, mas naquele mês eu gastei 1.100, olha o que vai acontecer, eu já vou ficar com R$100 pendente, não é verdade? Vou ficar. E se no outro mês acontece a mesma coisa? Daqui a pouco vira-se uma bola de neve e eu não tenho como pagar. Então eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Existe um negócio chamado, né, receita e despesa. Eu tenho uma receita e eu tenho uma despesa. E essa minha despesa, ela não pode exceder a minha receita. Sabe, gente? Eu tenho que ter mais receita do que despesa. Porque, do contrário, eu vou ter problemas. Então, o que acontece? Hoje temos dentro de casa a televisão. Temos dentro de casa a internet, temos dentro de casa jornais seculares, temos dentro de casa revistas seculares. E se você observar, e não é só seculares não, revistas evangélicas, jornais evangélicos, onde eu quero chegar? Em cada um desse setor da mídia está inserido lá propaganda. Compre, compre isso, compre aquilo. Você não vê até os pastores na televisão? Hein? Depois do programa deles, olha o catatal de propaganda, Samuel, que eles põem lá, que é para comprar. e vou dividir em tantas vezes no seu cartão. E se você comprar tantos livros, eu vou te dar esse desconto. Então você vê que não é só a mídia secular que está nos tentando a comprar. É até a mídia dita evangélica. É comércio puro por todo lado, meu irmão. Então aquele crentezinho fraco, que não sabe como se controlar, ele mergulha nesta aí e vira um comprador compulsivo. Isso vira até doença. Isso vira um vício. Gente, não compre nada supérfluo. Não compre nada daquilo que você vai usar, que você não vai usar. Não é verdade? Você vê que tem uma irmãzinha, principalmente mulheres nesse ponto, viu? Nada contra, tá? Mas a mulher foi pro shopping, entrou numa loja, principalmente sapato, hein? Nunca vi gostar tanto de sapato do que mulher, né?
E bolsa.
E bolsa, rapaz. Ela já tem 10 em casa, mas aquela que tá ali na vitrine é diferente de todas as outras. Quando eu chegar em casa é igual. Mas os homens também têm, viu, minhas irmãs? Não penso que é só vocês, não. Viu? Homens também têm. E olha, eu louvo a Deus, sabe, Samuel? Porque eu tenho em casa uma mulher tão econômica, graças a Deus. Pelo contrário, aqui em casa, o gastador sou eu, viu? Ela é que me controla, ela me segura e ela faz daqui e dali, o gastador sou eu, entendeu? Ela é muito econômica e isso nos ajuda por demais. Então, gente, por favor, tomemos cuidado, né? Temos que nos corrigir, essa é que é a verdade, essa é que é a verdade. Não entre nesse esquema do mundo que os evangélicos também estão entrando. Não é só a mídia lá fora disso, a evangélica também. Vamos aprender isso, gente. Não sejamos consumistas. Sejamos coerentes, econômicos, para não termos problemas amanhã, viu? Lembre-se, você tem uma receita e você tem uma despesa. É só você colocar na ponta do lápis, ter uma cadernetinha direitinho. Olha, tem contas que você não tem como sair do pagamento, né? A água, a luz, o telefone, olha aí. São contas que estão todos os meses. E muitos, não são poucos, muitos, o aluguel. Pouca gente tem casa própria. Então note bem, aluguel, água, luz, telefone, olha aí, são pagamentos mensais que dormem com você. E a comida, ninguém vai ficar sem comer. A roupa, até que você pode também, né? Você não vai comprar roupa todo dia. Mas você tem que comer todo dia. A luz você usa todo dia. A água, ipsilitere, não é diferente com o telefone. E o próprio aluguel, se você não tem casa própria. Então, em primeiro plano, você tem que tirar, não é? Estas despesas que você tem como habituais. E depois, gente, você vai ver se vai sobrar para fazer alguma compra extra. Tome cuidado. Não é difícil de se administrar, tá bom, gente? Vamos lá. Pois não, Samuel.
Bom, só acrescentar algo que o pastor Mário muito sabiamente colocou, o próprio Senhor nos ensinou, está escrito em Lucas, no capítulo 3, versículo 14, palavras, diz que a ninguém trareis mal, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai-vos com a vossa paga, com o vosso salário. Então, diz para você se contentar, para você estar feliz, ter contentamento com aquilo que você ganha. Em outras passagens, nós encontramos Paulo dizendo em Romanos, no capítulo 10, não ambicioneis coisas altas, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos, aquietai-vos as coisas simples, as coisas singelas. Bom, é o que diz a palavra do Senhor. Muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é o que diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 16 do capítulo 12, em Romanos, sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Em outra passagem em Hebreus, falando sobre esse tema, é em Hebreus 13, 5, nós encontramos uma orientação que serve para todos nós, é ter alegria com contentamento daquilo que o Senhor nos tem dado, no muito e no pouco, inclusive. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, pela avareza, fiquem satisfeitos, felizes com o que vocês têm, pois Deus diz, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Então, é estar feliz com aquilo que o Senhor tem nos dado, e quando nós estamos felizes com o que o Senhor nos tem dado, não quer dizer que você não vai buscar dentro dos projetos do Senhor e dentro de uma equidade e de um preceito bíblico, buscar melhorar. Isso é natural, é natural. Agora, você não vai deixar as coisas do alto de cima em segundo e terceiro planos e querer buscar ficar rico para ser consumista desenfreado. Ah, mas eu tenho um emprego, eu posso ter dois, posso ter três. E aí, como é que fica a sua comunhão com Deus? Como é que fica seu cônjuge? Como é que fica os seus filhos? Como é que fica o governar o lar? Como é que fica a sua saúde, seu descanso, seu entretenimento sadio? Como fica tudo isso? Você pensando só nessas coisas. Pastor Mário, eu queria abrir um parênteses dentro aqui dessa nossa enquete, que eu vi hoje o Robson, o nosso ajudador aqui, o nosso companheiro. Ele disse que ele ouviu uma pessoa muito conhecida nacional e internacionalmente num culto, na hora da oferta. Ele falou: olha, se você não tem oferta, peça emprestada a seu irmão para ofertar. Eu ouvi isso hoje aqui. Como é que fica isso, pastor? É praxe isso, meu? Eu quero pedir. Fica meio... Se ele não tem, é uma forçação de barra do que nós temos visto por aí?
Irmão, isso é um assalto.
É um assalto.
Não é só forçação de barra. Isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. Ele que está dizendo isto, ele mesmo nem sequer oferta, mas quer que os outros façam isso. Isso é um absurdo. Isso é um assalto à mão armada.
Meu
Merecia
Deus.
A expressão esteja preso.
Esteja preso.
É verdade. É só uma tristeza. É lamentável, é deplorável uma coisa dessa.